Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta segunda-feira, 16 de fevereiro. É feriado aqui nos Estados Unidos. É o dia em que celebra o aniversário do primeiro presidente George Washington e presta-se homenagem a todos os presidentes. É o dia dos presidentes. Hoje aqui em Washington, muito frio. Lá fora, 7 graus negativos. E vem aí neva. Vamos estar aqui durante hora e meia. Eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos, onde na produção está o Elvin Sangano, na assistência técnica, Justin Dwaites. E começamos, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. O Egito bombardeia posições de rebeldes islâmicos na Líbia. O cessar-fogo na Ucrânia está em perigo de entrar em colapso. Primeiros 30 minutos, como sempre, dedicados à Angola, militantes da UNITA atacados na Lunda Norte.
No estado grave e 17 ferimentos ligeiros. Quando nós estávamos a chegar à polícia, perguntaram e por que não os mataram todos.
A FNLA teve congresso, os problemas não foram resolvidos. Uma delegação do FMI está em Luanda. O Banco Central diz que há divisas, os bancos dizem que não. Quem paga?
Famílias, os trabalhadores é que vão pagar por todos estes problemas que estão a ser criados desde a limitação das divisas.
Através de Angola, a UNITA lançou uma campanha contra a nova lei do registro eleitoral. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Mas para já as notícias, hoje com o Paulo Oliveira.
Obrigado, João. Aviões egípcios e líbios bombardearam posições do Estado Islâmico no leste da Líbia, em represália pelo massacre de 21 cristãos coptas egípcios. Os ataques aéreos atingiram aquartelamentos e paióis dos militantes na cidade de Darna, poucas horas depois do Estado Islâmico ter publicado na internet imagens da degolação dos egípcios que se encontravam reféns na Líbia. O presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi prometeu num discurso transmitido pela televisão que responderia aos assassinatos, considerando-os como horrendo ato de terrorismo.
Na Ucrânia, o cessar-fogo que ontem entrou em vigor parece à beira do colapso depois de forças governamentais e dos rebeldes pró-russos terem trocado fogo de artilharia em Debaltseve, a encruzilhada ferroviária onde os rebeldes mantêm cercadas forças do governo. Os separatistas disseram que permitem a saída de forças do governo, mas apenas se depuserem as armas. Um porta-voz do governo afirmou que a proposta tinha sido rejeitada, visto que nos termos do acordo de cessar-fogo a cidade encontra-se em território ucraniano. Entretanto, a chanceler alemã Angela Merkel apelou a que as tréguas sejam observadas, mas reconheceu a fragilidade da situação em Debaltseve.
A polícia dinamarquesa anunciou a detenção de dois homens suspeitos de ajudar o jovem de 22 anos, que matou duas pessoas e feriu cinco em dois tiroteios separados em Copenhague no passado sábado. As autoridades acusam os suspeitos de apoiar o jovem na preparação dos ataques, mas não deram mais detalhes. A primeira-ministra dinamarquesa, Helle Thorning-Schmidt, classificou os dois tiroteios de atos cínicos de terror contra a Dinamarca. O chefe do Serviço de Inteligência da Dinamarca, Jens Madsen, disse que os investigadores acreditam que o atirador, que foi morto pela polícia, foi inspirado pelo radicalismo islâmico.
O exército nigeriano indicou que uma localidade do estado de Borno, que foi ocupada o mês passado pelos rebeldes islâmicos do Boko Haram, foi libertada. Uma fonte militar referiu que tiveram êxito as operações militares para eliminar terroristas de Monguno e outras comunidades. A mesma fonte indicou que a operação envolveu ataques aéreos que levaram à captura de um número de rebeldes, bem como de alimentos e suprimentos destinados aos guerrilheiros na localidade de Baga. O exército não indicou se a operação envolveu tropas do Niger, dos Camarões ou do Tchad, três países que ajudam a Nigéria no combate a este grupo extremista islâmico.
A União Europeia vai entregar ao Zimbábue cerca de 270 milhões de dólares, a primeira ajuda direta ao governo do presidente Robert Mugabe, desde que aquela instituição impôs em 2002 sanções económicas. A assistência divulgada esta segunda-feira em Harare vai financiar cuidados de saúde, projetos governamentais de agricultura e boa governação durante os próximos 6 anos. Durante anos, a União Europeia tem financiado a assistência ao Zimbábue através de outros grupos, devido a abusos documentados de corrupção e direitos humanos por parte de entidades do governo de Mugabe e seus aliados. Após pressões das nações africanas, a União Europeia está a proceder gradualmente ao levantamento das restrições de viagem e de financiamento a algumas autoridades zimbabueanas, com exceção do presidente Mugabe e de sua esposa Grace.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar hoje na Lunda Norte, onde nos chega uma notícia de violência. A UNITA diz que os seus militantes foram atacados por militantes do MPLA e que a polícia se recusou a intervir. Manuel José.
Domingos Oliveira, o secretário da UNITA na Lunda Norte, conta que da agressão que elementos do MPLA protagonizaram, 20 pessoas ficaram feridas, estando 3 delas em estado grave. O responsável contou à Voz da América como tudo terá começado.
A nossa caravana, composta por 10 viaturas, partiu para Luremo às 9 horas e à entrada do Luremo já encontramos uma barricada a impedir a entrada da nossa coluna para a sede da comuna. Tinha como aglomeração militantes do MPLA. Depois começaram a apedrejar as nossas viaturas. Nós não nos deixamos, os nossos homens reagiram.
E na tentativa de se queixar a polícia local, diz o dirigente da UNITA, a resposta foi esta.
Quando nós estávamos a chegar à polícia, perguntaram-nos o que é que nós fomos fazer ao Luremo e por que é que não nos mataram todos. Informações fidedignas que temos no terreno, o comandante municipal da polícia, o vice-governador municipal João Bernardo, estiveram no Luremo a preparar esta ação para impedirem que a delegação da UNITA fosse trabalhar ou entrasse para trabalhar na comuna.
A Voz da América tentou contacto por telefone com o representante do MPLA na Lunda Norte, mas sem sucesso. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O Manuel vai regressar daqui a bocado aqui aos microfones para nos falar de uma outra questão. Mas para já vamos falar daquilo que deveria ter sido o Congresso para resolver todos os problemas internos. Em vez disso, o Congresso da histórica FNLA foi marcado pela violência e as divisões internas não foram resolvidas. Lucas Ngondo foi reconduzido à presidência do partido e, tal como antes do Congresso, há quem ponha isso em causa. Coque Mukuta.
Lucas Ngondo foi reconduzido com apoio de 524 congressistas contra 124 votos de Fernando Pedro Gomes, 9 de David Martins e 4 de Tose Fula, depois de um confronto entre apoiantes de Ngondo e de Angola Cabango, que, no entanto, não concorreu à liderança do partido. As reações à decisão dos congressistas não se fizeram esperar. Fernando Pedro Gomes, candidato derrotado, felicitou Lucas Ngondo.
Felicitar tanto essa coragem. Felicitar o candidato eleito, isto, o Dr. Lucas Ngondo, e daqui perdemos uma batalha, não perdemos a guerra. Penso que há mais oportunidades e vamos insistir nesse caminho. É isso que eu posso dizer.
Entretanto, o Congresso vai ter que continuar agora na Justiça. Tose Fula, que obteve 4 votos na corrida à presidência, foi hoje ao Tribunal Constitucional pedir a impugnação do Congresso por alegadas irregularidades.
Bom, foi levantar a elegância dessa impugnação contra o Congresso e anular todos os atos de polícia administrativa do presidente que foi eleito esse Congresso. Bom, pelo clima de intimidação e medo que se criou nos trabalhos do Congresso. Portanto, houve uma confusão, houve agressão e morte também de um delegado ao Congresso, do senhor António Manuel, Portanto, todo o processo de irregularidades do Congresso leva ao Tribunal para a Associação Tribunal e Anado.
Além de José Fula, a Voz da América sabe que apoiantes de Angola Cabango também se deslocaram ao Tribunal Constitucional para impugnar o Congresso. De referir que o início do Congresso nesta sexta-feira foi adiado devido aos violentos conflitos entre os apoiantes de Lucas Ngonda e Angola Cabango, que terminaram no assassinato de um homem de 78 anos por um jovem que foi detido pela polícia. Registrou-se também mais de uma dezena de feridos. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
E vamos agora falar da situação económica em Angola, abalada pela descida do preço do petróleo. Uma missão do Fundo Monetário Internacional iniciou hoje em Luanda conversações que fazem parte da avaliação regular da política económica dos Estados-membros da organização para, e citamos, averiguar se está compatível com a estabilidade do sistema monetário. Em menos de um ano, trata-se da quarta visita de técnicos do FMI a Angola. E esta visita decorre em pleno processo de revisão do Orçamento Geral do Estado angolano, motivado pela quebra na cotação internacional do barril do petróleo, revisão essa que já foi, aliás, entregue à Assembleia Nacional. A crise resultou numa falta de dólares nos bancos angolanos. O Banco Nacional diz, contudo, que há divisas suficientes no mercado financeiro nacional. Nos bancos comerciais, os utentes encontram, no entanto, dificuldades para movimentar divisas, sobretudo dólares norte-americanos. Alguns especialistas dizem que esta limitação vai encarecer os produtos no país. Outros acham que, mais uma semana, a situação da escassez de divisas voltará à normalidade. Manuel José.
O economista Alexandre Neto chama atenção para o perigo que esta limitação de divisas pode provocar no bolso das famílias angolanas.
Por causa deste atraso registado, sobretudo devido ao circulado na aquisição das divisas para pagar a outra parte e para receber os documentos, isto vai elevar os custos de importação do produto importado que eventualmente já chegou ao Porto Luano. Então o empresário, o importador, não tem outra via a quem cobrar estes custos excepcionais ou adicionais que vai acabar por registar neste processo de importação. Ele vai passar para o consumidor final. Somos todos nós, famílias, os trabalhadores, é que vão pagar por todos estes problemas que estão a ser criados, desde a limitação das divisas, a disponibilidade de divisas por parte quer do Banco Central, quer dos bancos comerciais.
O mestre em gestão, Joaquim Lafoya, culpa o BNA pela situação que se vive atualmente. Explica porquê.
O BFA era um banco com capitais portugueses. A Sonangol negociou. Depois de chegar ao consenso, o Presidente da República passou 49% de ações para a sua filha. É da Isabel dos Santos. Acha que Zé Pedro de Moraes vai conseguir punir BFA? O Zé Pedro de Moraes vai punir o Milênio? A Isabel dos Santos tem ações. O Zé Pedro de Moraes, muito recentemente, era assessor do Higino Carneiro, que é um dos acionistas do Banco Kev. Vai punir o Banco Kev, do seu patrão. Isso é mais uma medida para nos enganar. Vai punir o BAI, onde está Paulo Kassoma. Tem peso político para punir o BAI.
José Severino, presidente da Associação Industrial de Angola, AIA, e membro conselheiro do Presidente da República, diz que a situação é transitória e mais uma semana o Banco Nacional de Angola vai ultrapassar este problema.
Recomendamos é que os bancos, dos valores que recebem, podiam definir uma cota para os cidadãos, para os seus clientes, no sentido de reduzir a pressão no mercado informal. Eu penso que essa estratégia, com a orientação do BNA, começa a ter impactos no fim desta semana.
Para o empresário, o que se passa até o momento é fruto da especulação de alguns oportunistas.
Pagaram o exterior com dólares a 105 e agora querem vender em função de uma expectativa inflacionária. Isso é especulação. E por isso é preciso persuadir as empresas a não entrarem nesse processo. A gente aceita um pequeno ajustamento, mas passar a querer comercializar produtos que custaram dólares 105 a querer comercializar a 150, 160, isso é especulação.
Severino recomenda que os portos não devam fechar as suas portas nos feriados e fins de semana e as alfândegas permitam o desalfandegamento das mercadorias o mais rápido possível. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Os partidos da oposição angolana votaram recentemente contra uma nova lei do registro eleitoral que dá ao Ministério da Administração Interna os poderes para controlar o registro dos eleitores. A lei ainda vai ter que ser discutida na especialidade, mas há poucas dúvidas que deverá ser aprovada. Através do país, dirigentes do maior partido da oposição, a UNITA, têm estado a explicar por que é que se opõem à lei e a exortar os eleitores angolanos a oporem-se à mesma. Vamos começar esta série de reportagens em Benguela, com o João Marcos.
Em conferência de imprensa, o deputado Alberto Ngalanela, secretário provincial da UNITA, advertiu que o partido no poder deveria ter começado por debelar vícios e irregularidades do passado. De acordo com o político, só depois desta revisão, sobretudo em matéria tecnológica, avançaria como proposta de lei do registro eleitoral, mas em obediência à Constituição da República. Ao admitir a hipótese de uma outra crise, realçou que tal proposta não garante eleições livres, justas e transparentes.
Se o Executivo avançar com esta proposta e por via da ditadura da maioria parlamentar do partido que sustenta o Executivo de José Eduardo dos Santos for aprovada, esta lei por si só não permite a organização de eleições livres e justas, apenas calciona a fraude e o país e a esmagadora sofredora do povo angolano não aceitarão mais uma fraude eleitoral. Perante a atual crise econômica que assola o país, de que padece já a esmagadora maioria do povo angolano, já sofredora, o país não está em condições de acolher uma crise política.
Alberto Ngalanela recorreu a uma das passagens recentes do discurso do chefe de Estado angolano na abertura da reunião do Conselho da República para mostrar que o diálogo continua a ser importante, apesar da maioria parlamentar.
Felizmente, o Presidente da República reconheceu que uma cabeça pode pensar bem, mas duas ou mais pensam melhor. Para terminar, apelamos que para as matérias estruturantes do país, como esta que prepara os processos eleitorais, não deve pensar sozinho ou com os seus pares do partido, mas sim deve e sempre buscar grandes consensos para o bem de Angola e dos angolanos.
João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. A campanha da UNITA contra a lei do registro eleitoral fez-se também sentir em Malães, mais precisamente nas quedas de Calendula, onde esteve o secretário provincial da UNITA, o Isaías Soares, esteve lá.
Januário Alfredo Moçambo admitiu que o MPLA pretende desrespeitar e violar o artigo 107 da Constituição da República de Angola.
Diz claramente que os processos eleitorais são organizados por um órgão de administração eleitoral independente cuja estrutura, funcionamento, composição e competências são definidos por lei.
Segundo o político, na nova redação sobre a lei do registro eleitoral, também denominada como registro oficioso,
não constrói a unidade nacional por tratar-se de uma fraude por antecipação. Para a UNITA, é uma contradição. Adição à lei e é uma inconstitucionalidade a sua aprovação, visto que os processos eleitorais são organizados por órgãos da administração eleitoral independente do poder executivo. Não confundam as pessoas. A administração pública não é a mesma coisa a administração eleitoral independente.
Na ótica da UNITA, o recenseamento eleitoral é parte integrante e indissociável dos processos eleitorais, porquanto a democracia é um valor universal assente no Estado de Direito, no respeito das liberdades individuais, de imprensa e de manifestação.
Sem isso, não há democracia, nem em África, nem em qualquer outra parte do mundo, dizia o nosso presidente Isaías Gola Samakuva.
Secretário do Galo Negro em Malães, Januário Alfredo Moçambo. Isaías Soares em Malães, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. E também no UIJ, a UNITA esteve a explicar a sua oposição à nova lei, isto numa conferência de imprensa, conforme nos diz agora o Muniz Francisco.
Simão Lucas afirmou que a atual proposta de lei do registro eleitoral oferece maior probabilidades de recorrer à fraude nas eleições gerais de 2017.
E a UNITA no IG exorta ao povo a não aceitar a referida proposta de lei.
O secretário provincial da UNITA, Félix Simão Lucas, considerou ser um ato de violação de forma visível à Constituição da República ao propor que o registro eleitoral seja da responsabilidade do Ministério da Administração do Território, incluindo a base de dados.
A Constituição da República é obrigação de todos a partir do Presidente da República. Isto viola visivelmente a Constituição da República, ainda a Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais. No artigo 144, no seu número 1, linha A, diz: a Comissão Nacional Eleitoral tem competência, linha A, organizar, executar, coordenar e conduzir os processos eleitorais.
Luiz, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, na apresentação, João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 15.720, 13.630. E não se esqueça, na internet tem lá as nossas reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O avião da Força Aérea Angolana ficou totalmente destruído quando fez uma aterragem forçada de emergência num aeroporto em Malanjo. O avião transportava dezenas de passageiros, mas não houve vítimas. Isaías Soares.
O chefe de Estado-Maior da Força Aérea Nacional, Tenente-General Domingos Adriano da Silva Neto, precisou em conferência de imprensa que o desastre foi originado por um problema de ordem técnico num dos motores.
O que aconteceu é que um avião que cumpria a missão das Forças Armadas, vinha de Saurino, aí 20h58, matou-se, e aqui por cima da vertical de Malães surgiu uma avaria técnica e a tripulação achou por bem aterrar nessa roda. A aterragem podia ser melhor efetuada se esse aeródromo tivesse iluminação de pista, se fosse um aeródromo controlado no período noturno. A tripulação fez o máximo que podia fazer.
Chefe de Estado-Maior da Força Aérea Nacional, Domingos Adriano da Silva Neto, e as causas que contribuíram para o acidente aéreo deste sábado no aeródromo de Malães, mas sem provocar vítimas humanas. O aparelho ficou destruído em consequência do incêndio. Os efetivos do Corpo de Bombeiros desta província intervieram na extinção do incêndio. Isaías Soares de Malães, para a Voz da América.
Nossa página desportiva, hoje começamos com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde os dois primeiros ganharam, o terceiro empatou. Sporting a querer lutar pelo segundo lugar, empatou com o Belenenses, está agora a 5 pontos do Porto, que bateu a Vitória de Guimarães por 1-0. Porto mantém-se a 4 pontos do Benfica, que lidera, e que bateu a Vitória de Setúbal por 3-0. O treinador do Benfica é o inimitável Jorge Jesus.
Esta equipa respira confiança por todo o lado, não é? Esta equipa está em primeiro. Estar mais confiante que isto não existe, não é? Uma equipa que neste momento tem 4 pontos de avanço do segundo e 9 do terceiro, só pode haver mais confiança se a gente aumentar de 4 para 8 ou 9 do segundo e de 9, 11 ou 12 ou 13 do terceiro.
JJ Jorge Jesus, treinador do Benfica, que deu também a sua opinião sobre o Sporting.
Tendo a 6... Não é a mesma coisa estando a 9, é 9. A 9 é mais difícil. Se tu não puderes ficar em primeiro, o segundo classificado no Campeonato Português não representa o título. A única coisa que não representa é o título. O resto representa muito financeiramente, não é? E, portanto, o Sporting está nessa luta, está nessa luta.
Filosofia de Jorge Jesus, treinador do Benfica. Na vizinha Espanha, a surpresa foi a derrota do campeão, o Atlético de Madrid, que perdeu frente ao Celta de Vigo por 2-0. Real Madrid bateu o Deportivo de La Coruña 2-0. Barça deu que basada 5-0 ao Levante. 3 golos de Lionel Messi, La Pulga. Na classificação, Real mantém 1 ponto de vantagem sobre o Barça e agora 7 pontos de vantagem sobre o Atlético. Continuamos com o futebol, vamos agora para a Alemanha, onde o atual campeão, o Bayern de Munique, deu uma grossen cabazada, 8-0 ao Hamburgo, mein Gott! No jogo da jornada, o Wolfsburg foi dar uma dor de cabeça aos homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen. Wolfsburg foi ao campo do Bayer ganhar por, ouçam bem, 5-4. Na classificação, o Bayern continua no topo, com 8 pontos de vantagem sobre o Wolfsburg. Em Itália, os dois primeiros empataram. Juventus empatou com o Cesena a 2 bolas. Roma a 0 bolas com o Parma. Juve comanda com 7 pontos de vantagem sobre o Roma, que parece apostado em nunca, nunca tirar vantagem dos empates do Juventus. Em Inglaterra, jogos da Taça de Inglaterra, a salientar que o Bradford da 3ª divisão, que anteriormente tinha eliminado o Chelsea, ontem afastou outra equipa da 1ª divisão, o Sunderland, 2-0. Bradford está assim nos quartos de final. Basquetebol americano, ontem foi o dia da brincadeira dos All-Stars, a equipa da Conferência Oeste venceu a equipa da Conferência Leste, 163-158. Não há defesa, claro está. É um mistério do basquetebol que há quem leve este jogo a sério. E vamos agora para Moçambique, onde o governo anunciou hoje a intenção de acabar com a missão de observadores militares internacionais que supervisionam a implementação do acordo de cessação das hostilidades. Isso foi anunciado no final da ronda 94 do diálogo político entre o governo e a RENAM. O executivo diz que, apesar da tarefa central estar ainda por supervisionar, a missão não vai ser prorrogada. William Mapota.
No prazo de 135 dias, a equipe militar de observadores para a cessação das hostilidades militares tinha como principal missão supervisionar a desmilitarização e a integração dos homens residuais da RENAM. Há uma semana do fim do prazo, os homens de Afonso de Lacama continuam de armas em punho e nem sequer há acordo sobre o início da desmilitarização. Mesmo assim, o governo diz que não pretende prorrogar o prazo dos observadores internacionais. A RENAM não concorda com o fim da missão dos observadores militares internacionais e defende a sua prorrogação até o fim da implementação do acordo de cessação das hostilidades. Até aqui desconhece-se o posicionamento oficial dos observadores militares internacionais, contudo, fontes paralelas dizem que paira algum descontentamento pelo fato do governo e a RENAM estarem em constantes desacordos sobre o processo de desmilitarização e integração. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Maputo. O William vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Ele vai ter declarações tanto da Frelimo como da Renamo, portanto, isso na segunda meia hora, em que vamos também falar da situação política em Moçambique, isto para além também de outra reportagem sobre problemas políticos na Guiné-Bissau. Isso na nossa segunda meia hora, dentro de aproximadamente 3 minutos, quando entrar de serviço aqui o Eduardo Ferro. Eu vou-me despedir neste dia frígido aqui em Washington, com a temperatura de menos 7 graus centígrados, ficando com a voz quente de Adele, Rolling in the Deep. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of. Scars of your love remind me of us, they keep me.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 16 de fevereiro de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Ucrânia cessar fogo à beira do colapso. Aviões egípcios e líbios bombardeiam o Estado Islâmico na Líbia. Nigéria, governo reivindica a libertação de localidade que tinha sido ocupada pelo Boko Haram. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Bill Andrade, na produção o Elvin Sanger.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, apesar de ainda não ser conhecido o conteúdo do anteprojeto que o líder da RENAMO, Afonso de Lacama, pretende levar ao Parlamento, há quem considere que a proposta de autonomização das províncias vai ter um impacto orçamental muito grande, para além de que parece inconstitucional propor autonomia apenas das províncias onde o seu partido teve a maioria eleitoral. Ramos Miguel, com mais pormenor.
Ainda não está muito claro o conceito que Afonso de Acama dá à autonomia versus autarcização, mas tudo indica que a ideia é que as províncias onde ele teve a maioria em termos de votação tenham maior autonomia política, administrativa e financeira. Na entrevista que concedeu semana passada ao jornal Savana, de Acama disse que as atuais assembleias provinciais, que nos termos da lei não têm poder legislativo, poderiam subir de nível, tornando-se parlamentos provinciais. Desses parlamentos seriam indicados presidentes de conselhos provinciais com poderes executivos e os governadores que foram recentemente apossados seriam apenas representantes do Estado central. O jurista Tomás Vieira Maia diz que a proposta de Afonso de Acama tem implicações.
Tem duas implicações. A primeira implicação é adaptar para um quadro legal que ele ainda vai propor aquilo que resultou do outro quadro legal, que é o das eleições passadas. É um bocado complicado. Como é que os resultados das eleições passadas podem ser aplicáveis para uma lei que ainda não foi aprovada? Nem sequer seria retroativo, porque são situações diferentes. Em segundo lugar, os poderes das assembleias provinciais estão na nossa Constituição da República. E se é para serem alterados, implica a alteração da Constituição da República. E tudo isso não é um processo que se possa fazer, como ele prevê, em 2-3 meses. E, por outro lado, se é para se constituírem a parlamentos provinciais, implica novas eleições. E isso, segundo a lei eleitoral, não leva menos de 120 dias de preparação.
Na sua opinião, isso é pacífico?
A questão central é se a proposta que ele vai levar implica ou não revisão constitucional. Se a proposta que ele levar ao Parlamento não implicar revisão constitucional, então é capaz de ser um pouco mais pacífica. Mas se implicar esta revisão, não será pacífica, muito menos urgente, muito menos rápido. E até quem preveja que se possa exigir referendo, porque a Constituição tem ela própria limite de revisão. Há limites em que a Assembleia não é competente para mudar a Constituição. A Assembleia tem que sair para fora e pedir ao povo através de referendo. Se chegarmos a esse ponto, olha, isto não é para este ano.
E em termos de impacto orçamental e de funcionamento do próprio Estado?
A proposta que a RENAMO levar ao Parlamento tem que indicar qual qual é o impacto orçamental e, em função disso, verificar se este impacto é ou não é acomodável nas finanças do país. Então, tem que ser um pacote completo. Para já, há um aspecto no discurso da RENAMO que tem que mudar. A RENAMO não pode propor a autonomia das províncias apenas onde ela obteve maioria. Isso seria inconstitucional. Ela tem que propor uma lei para todo o país. Tem que mudar o discurso de que é onde eu tive maioria, para dizer que não, eu quero um Estado mais descentralizado. Então, generalizar a proposta. E depois, fundamentar porquê. Fundamento não pode dizer porque a RENAMO quer governar ou ter a maioria. Porque se ponhamos que nas próximas eleições a RENAMO perca aí, como é que vai ser?
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O governo moçambicano anunciou hoje a intenção de acabar com a missão de observadores militares internacionais que supervisionam a aplicação do acordo de cessação das hostilidades. No final da ronda 94 do diálogo político, o executivo diz que, apesar da tarefa central estar ainda por supervisionar, a missão não vai ser prorrogada. William Apote.
No prazo de 135 dias, a equipe militar de observadores para a cessação das hostilidades militares tinha como principal missão supervisionar a desmilitarização e a integração dos homens residuais da RENAMO. Há uma semana do fim do prazo, os homens de Afonso de Acama continuam de armas em punho e nem sequer há acordo sobre o início da desmilitarização. Mesmo assim, o governo diz que não pretende prorrogar o prazo dos observadores internacionais.
A atividade principal, que era de integração, não pode ser realizada por falta de apresentação das pessoas a serem observadas pelos seus detentores. Neste caso, refiro-me ao partido RENAMO. Neste andar, como governo, sentimos que não há condição de continuarmos o nosso trabalho contando com a observação internacional. A atividade vai continuar entre nós. A nível político, a haver vontade e compromisso de que vamos pacificar o nosso país e todos os mecanismos para que nossos irmãos, que ao longo de anos foram submetidos submetidos e usados como instrumentos de violência, possam viver em plenitude.
A RENAMO não concorda com o fim da missão dos observadores militares internacionais e defende a sua prorrogação até o fim da implementação do acordo de cessação das hostilidades.
Quando nós criamos a IMOSHI, nós, a RENAMO, como governo, vimos que havia necessidade de ser este organismo a acompanhar o processo. Então, essa necessidade que levou-nos a criar a IMOSHI ainda não expirou. Por isso, o nosso fundamento é que a IMOSHI deve continuar a trabalhar conforme a lei preconiza. Significa que a lei foi aprovada pela Assembleia da República e tem que ser cumprida. É isso que estamos a dizer, que a IMOSHI deve continuar tendo em conta aquilo que foi o espírito legislador, levar esta missão até ao fim, sob supervisão da IMOSHI.
Até aqui desconhece-se o posicionamento oficial dos observadores militares internacionais. Contudo, fontes paralelas dizem que paira algum descontentamento pelo fato do governo e a RENAMO estarem em constantes desacordos sobre o processo de desmilitarização e integração. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Maputo. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O governo da Guiné-Bissau e os operadores económicos do país mantêm um braço de ferro sobre o mecanismo de fiscalização tributária aplicado pelo Ministério das Finanças, junto dos serviços alfandegários do país, uma medida que visa a certificação dos produtos de despacho e que muitos importadores contestam. Lassana Kassamá tem mais detalhes.
Em causa está a Bissauling, uma empresa de inspeção e fiscalização contratada pelo governo para a certificação dos produtos importados para a Bissau com base daquilo que deve ser o seu espaço real. Inconformados com a presença desse instrumento de controle de aplicação dos impostos alfandegários, alguns operadores económicos mobilizaram-se numa ofensiva de pressão contra o governo através da Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Afins. Como consequência, decidiram boicotar os trabalhos, não dirigindo-se assim aos serviços alfandegários para proceder os respectivos espaços perante a intransigência do governo em não abdicar do seu mecanismo de aplicação das taxas reais sobre o valor do produto. Enquanto os operadores económicos contam a redução dos seus fluxos comerciais com prejuízos incalculáveis, o Estado enfrenta a queda na sua receita tributária dos impostos alfandegários. Francisco Rosacá, diretor-geral das alfândegas da Guiné-Bissau, enquanto entidade executora da decisão do governo, pormenorizou assim as razões do atual impasse.
As faturas que nos chegam estão a ser adulteradas. Apresentam-nos faturas com valores baixíssimos para poderem pagar menos taxa, menos direito ao Estado. Mas nós, perante essa situação, entendemos que devemos imprimir um maior controle. E esse controle, independentemente de estar a ser feito pelos serviços da Direção-Geral das Alfândegas, também o Estado, através do Governo, contratou uma empresa chamada Bissauling. E essa empresa de certificação existe em todo o lado, em todos os países do mundo, para corrigir os valores.
O Diretor-Geral das Alfândegas da Guiné-Bissau não vê o prejuízo apenas para o lado do Governo.
Esse impasse não somente prejudica o nível da arrecadação de receita ao Estado, senão também prejudica o nível da arrecadação também por parte dos operadores económicos. E se eles são capazes de resistir, o Estado muito mais.
E mais?
Admitiram que as faturas que nos dão são faturas falsas, porque se aplicarem as faturas verdadeiras, não poderão concorrer com os outros também que apresentam faturas falsas.
Neste momento, mantém um impasse enquanto a empresa Bissauling continua o acordo mantido com o governo da Guiné-Bissau e os operadores económicos, do outro lado, querem ver removido o mecanismo de certificação dos produtos. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Aqui nos Estados Unidos, o Congresso está de férias esta semana, no momento em que o presidente Barack Obama se prepara para acolher uma cimeira sobre a luta contra o extremismo violento. Os recentes ataques terroristas na Dinamarca voltam a salientar a necessidade de vigilância e poderão influenciar as deliberações do Congresso sobre o pedido do presidente Obama para combater os militantes do Estado Islâmico. No momento em que a violência se repete na Europa, entidades oficiais americanas estão preocupadas com a possibilidade dos muçulmanos radicalizados que se juntaram às fileiras do Estado Islâmico, no Iraque e na Síria, poderem regressar aos Estados Unidos. O controle das movimentações de potenciais terroristas de e para o Médio Oriente é, contudo, uma tarefa difícil, tal como salientou o vice-diretor do FBI, a Polícia Federal Americana, Michael Steinberg.
I don't know every person there and I don't know everyone coming back.
Não conheço todas as pessoas que lutam ao lado do Estado Islâmico, disse Steinbeck. Não conheço todos aqueles que regressam. Portanto, estamos muito longe de ter a situação sob controle. Foi debaixo desta atmosfera de incerteza que o presidente Obama apelou ao Congresso para uma autorização formal, mas limitada, para combater o Estado Islâmico.
It is not the authorization of another ground war, like Afghanistan or Iraq. At the same time, this resolution strikes...
Não se trata de uma autorização para outra guerra formal, como no Afeganistão ou no Iraque, disse o presidente Obama. Paralelamente, esta resolução constitui o equilíbrio necessário, dando-nos a flexibilidade necessária para circunstâncias imprevistas, disse o presidente americano. O Congresso está unido no que se refere a derrotar o Estado Islâmico, mas muitos republicanos acham que o presidente Obama e o seu sucessor devem ter uma maior amplitude nesse combate, como salienta o presidente da Câmara dos Representantes, John Boehner.
Há uma guerra underway. And we're in the midst of it. But the president has tied his own hands.
Há uma guerra em curso e estamos envolvidos nela, disse John Boehner. Mas o presidente atou as suas próprias mãos e quer atá-las ainda mais com a resolução que nos enviou. Em contraste, para alguns legisladores democratas, como o congressista Adam Schiff, a proposta do presidente é demasiadamente vaga.
I think it's very important that we find a way to get to yes on an authorization.
Acho que é muito importante dizermos sim a esta autorização, disse Schiff, mas também acho que é muito importante não passarmos outro cheque em branco. Fizemos isso há 14 anos atrás, com a autorização de 2001. Os legisladores americanos usarão esta semana de férias para auscultar os seus constituintes através do país acerca de uma vasta gama de assuntos, incluindo a questão do Estado Islâmico. As deliberações acerca da questão começarão na próxima semana, altura em que os legisladores terão também entre mãos um outro assunto premente, o financiamento das operações de segurança doméstica, cujos fundos acabam no final do mês. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. No nordeste da Nigéria, o grupo rebelde Boko Haram tem estado a distribuir panfletos alertando as populações para boicotarem as eleições nacionais programadas para 28 de março. Esta não é, todavia, a única ameaça à segurança, tal como refere de seguida o Paulo Oliveira.
As populações estão a transferir as famílias para locais de potenciais tensões e preparando-se para a convulsão quando os resultados forem anunciados. Desde o delta do Níger ao extremo nordeste, o período pré-eleitoral tornou-se numa fase de migração para alguns nigerianos. A Voz da América falou com alguns dos habitantes nas ruas de Kaduna. Este residente refere que a mulher o tem instado nos últimos 3 meses para se mudar para locais mais seguros. Uma mulher afirmou, entretanto, não desejar morrer e tenciona recolocar-se para a região sul de Kaduna, onde não se ouçam os sons da guerra. Um outro habitante sublinha que já começaram a arrancar cartazes, a incendiar carros, ferindo pessoas, atos de violência antes das eleições. A última eleição geral na Nigéria, em 2011, foi elogiada por ter sido a mais credível até àquela data. No entanto, mais de 1 milhão de pessoas foi morta, a maioria das quais no decurso de violência pós-eleitoral, na sua maioria no estado de Kaduna, onde as tensões políticas e comunais irromperam. Os sufrágios de 2015 vêem-se como sendo os mais disputados na história democrática da Nigéria. O presidente Goodluck Jonathan e o partido governamental enfrentam forte oposição e do candidato antigo dirigente militar Buhari. Os eleitores estão nervosos quanto ao período pós-eleitoral.
So something like that is something that will take our time.
Bauchi afirma que iremos esperar, vamos votar, ficaremos dentro de casa, iremos ver o resultado da eleição. O comandante da polícia da Nigéria emitiu um comunicado tentando reassegurar o eleitorado e apelando para que deixem de se transferir de locais. Mas os incidentes pré-eleitorais aumentam. As sedes partidárias têm sido atacadas à bomba ou vandalizadas. Os apoiantes da oposição referem que têm sido atacados no estado de Rivers. Uma bombista suicida fez-se explodir no Gombe, na altura em que o presidente Goodluck Jonathan terminara um comício. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos da Nigéria indicou que pelo menos 58 pessoas foram mortas em atos de violência desde o mês de dezembro. Segundo esta comissão, os estados de Lagos, Kaduna e de Rivers registaram o maior número de incidentes.
Um destacado funcionário das Nações Unidas afirmou que há indícios de reconciliação na República Centro-Africana. O chefe do Departamento Africano do Programa para o Desenvolvimento das Nações Unidas, o MDP, Abdoulaye Mar Daye, regressou recentemente de uma deslocação de uma semana à República Centro-Africana para avaliar o que a sua e outras agências da ONU estão a fazer para apoiar o frágil processo de paz no país. Segundo ele, estão pela frente grandes dificuldades para que a paz e a reconciliação regressem, visto que a população está traumatizada e profundamente dividida e desconfiada do governo. Apesar disso, salienta, há um ambiente de esperança e de vontade de recuperar as comunidades e a economia nacional.
But the country is coming a long way. I have seen, as I said earlier, some green shoots in peace and security.
O país já avançou bastante, disse aquele responsável das Nações Unidas. Vi algumas coisas positivas em matéria de paz e segurança. Vi a economia recuperar lentamente. Falei com vários jovens e vi menos agressividade, embora ainda haja traumas profundos. Vi vontade de reconstruir a nação e isso é muito importante. O governo centro-africano espera dar um impulso no sentido de uma sociedade mais viável e economicamente estável durante um fórum programado para Bangui no próximo mês. Este encontro nacional na capital abrirá caminho para um programado referendo constitucional, assim como para a realização de eleições legislativas e presidenciais marcadas para agosto que vem. O seu objetivo a longo prazo é o de começar o processo de reconciliação a todos os níveis da sociedade. Milhares de pessoas morreram desde dezembro de 2012, quando os rebeldes maioritariamente muçulmanos do grupo Seleka desencadearam ataques para derrubar o governo do presidente François Bozizé. De acordo com as Nações Unidas, o conflito fez mais de 430 mil deslocados internamente e obrigou outros tantos centro-africanos a fugirem para países vizinhos. A formação das milícias cristãs anti-Balaka vem, entretanto, exacerbar ainda mais a natureza sectária do conflito, criando uma divisão religiosa que não existia anteriormente naquele país. No seu receptor continua a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. A polícia dinamarquesa anunciou hoje ter detido 2 homens suspeitos de ajudarem um jovem que matou 2 pessoas e feriu outras 5 em 2 tiroteios separados em Copenhague no sábado passado.
Por seu lado, a primeira-ministra Helle Thorning-Schmidt garantiu que o país está em alerta máximo e que as autoridades estão próximas de entender os motivos e meandros destes atentados. Álvaro Ludgero Andrade.
Os dois homens são suspeitos de ajudar o autor do crime, dando-lhe conselhos e assistência em conexão com o tiroteio na Crandon Dondere e Kristallgade, disse a polícia num comunicado hoje, referindo-se aos locais dos ataques. Mais tarde, um juiz determinou aos dois suspeitos 10 dias de prisão enquanto decorrem as investigações. A polícia informou ainda que procura mais testemunhos para determinar os movimentos do suspeito antes, durante e depois dos dois atentados, que aconteceram no intervalo de 8 horas entre o sábado à tarde e a madrugada de domingo. Vários pontos da capital dinamarquesa foram revistados nas últimas 24 horas. As autoridades confirmaram que o atirador é um jovem de 22 anos nascido na Dinamarca e conhecido por atividades relacionadas com violações das leis de armas e atos violentos. A imprensa o identificou como Omar Abdel Ahmed El Hussein, que tinha saído da prisão há 2 semanas após cumprir parte de uma condenação por um ataque com arma branca em 2013. O chefe dos serviços de inteligência da Dinamarca, Jens Madsen, disse que os investigadores acreditam que o atirador foi inspirado pelo radicalismo islâmico. Em declarações à cadeia televisiva CNN hoje, a primeira-ministra Helle Thorning-Schmidt garantiu que o país está em alerta máximo. Estamos em alerta máximo, apesar de sermos um país pacífico, e as autoridades estão prestes a esclarecer o que esteve na origem desses ataques, concluiu a primeira-ministra dinamarquesa no dia em que a polícia deteve 2 suspeitos de ajudarem o atirador de Copenhaga que matou 2 pessoas e feriu 5 em 2 ataques no fim de semana.
E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, hoje começamos com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde os 2 primeiros ganharam, o 3º empatou. Sporting, a querer lutar pelo 2º lugar, empatou com o Belenenses, está agora a 5 pontos do Porto, que bateu a Vitória de Guimarães por 1-0. Porto mantém-se a 4 pontos do Benfica, que lidera, e que bateu a Vitória de Setúbal por 3-0. O treinador do Benfica é o inimitável Jorge Jesus.
Esta equipa respira confiança por todo lado, não é? Esta equipa está em primeiro. Estar mais confiante que isto não existe, não é? Uma equipa que neste momento tem 4 pontos de avanço do segundo e 9 do terceiro. Só pode haver mais confiança se a gente aumentar de 4 para 8 ou 9 do segundo e de 9, 11 ou 12 ou 13 do terceiro.
JJ Jorge Jesus, treinador do Benfica, que deu também a sua opinião sobre o Sporting.
Estando a 6 não é a mesma coisa, estando a 9, é 9. A 9 é mais difícil. Se tu não puderes ficar em primeiro, o segundo classificado no campeonato português não representa o título. A única coisa que não representa é o título. O resto representa muito financeiramente, não é? E, portanto, o Sporting está nessa luta.
Filosofia de Jorge Jesus, treinador do Benfica. Na vizinha Espanha, a surpresa foi a derrota do campeão, o Atlético de Madrid, que perdeu frente ao Celta de Vigo por 2-0. Real Madrid bateu o Deportivo de La Coruña 2-0. Barça deu cabazada 5-0 ao Levante. 3 golos de Lionel Messi, La Pulga. Na classificação, Real mantém 1 ponto de vantagem sobre o Barça e agora 7 pontos de vantagem sobre o Atlético. Continuamos com o futebol, vamos agora para a Alemanha, onde o atual campeão, o Bayern de Munique, deu uma grossen cabazada, 8-0 ao Hamburgo, mein Gott! No jogo da jornada, o Wolfsburg foi dar uma dor de cabeça aos homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen. Wolfsburg foi ao campo do Bayer ganhar por, ouçam bem, 5-4. Na classificação, o Bayern continua no topo, com 8 pontos de vantagem sobre o Wolfsburg. Em Itália, os 2 primeiros empataram. Juventus empatou com o Cesena a 2 bolas. Roma a 0 bolas com o Parma. Juve comanda com 7 pontos de vantagem sobre o Roma, que parece apostado em nunca tirar vantagem dos empates do Juventus. Em Inglaterra, jogos da Taça de Inglaterra, a salientar que o Bradford da 3ª divisão, que anteriormente tinha eliminado o Chelsea, ontem afastou outra equipa da 1ª divisão, o Sunderland, 2-0. Bradford está assim nos quartos de final. Basquetebol americano, ontem foi o dia da brincadeira dos All-Stars, a equipa da Conferência Oeste venceu a equipa da Conferência Leste 163-158. Não há defesa, claro está. É um mistério do basquetebol que há quem leve este jogo a sério.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Tempo agora para as principais notícias. Aviões egípcios e líbios bombardearam hoje posições do Estado Islâmico no leste da Líbia, em represália pelo massacre de 21 cristãos coptas egípcios. Os ataques aéreos atingiram aquartelamentos e paióis dos militantes na cidade de Darna, poucas horas depois do Estado Islâmico ter publicado na internet imagens da degolação dos egípcios que se encontravam reféns na Líbia. O presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi prometeu, entretanto, num discurso transmitido pela televisão, que responderia aos assassinatos, considerando-os como um horrendo ato de terrorismo. Na Ucrânia, o cessar-fogo que ontem entrou em vigor parece estar à beira do colapso, depois de forças governamentais e dos rebeldes pró-russos terem trocado fogo de artilharia em Debaltseve, em encruzilhada ferroviária, onde os rebeldes mantêm cercadas forças do governo. Os separatistas disseram que permitem a saída das forças do governo, mas apenas se essas forças depuserem as armas. Um porta-voz do governo afirmou que a proposta tinha sido rejeitada, visto que, nos termos do acordo de cessar-fogo, a cidade se encontra em território ucraniano. Enquanto isso, a chanceler alemã Angela Merkel apelou a que as tréguas sejam observadas, mas reconheceu a fragilidade da situação que existe atualmente em Debaltseve. A polícia dinamarquesa anunciou hoje a detenção de dois homens suspeitos de ajudarem um jovem de 22 anos que matou duas pessoas e feriu cinco em dois tiroteios separados em Copenhague no sábado passado. As autoridades acusam os suspeitos de apoiarem um jovem na preparação dos ataques, mas não deram mais detalhes. A primeira-ministra dinamarquesa Helle Thorning-Schmidt classificou os dois tiroteios como atos cínicos de terror contra a Dinamarca. O chefe dos serviços secretos dinamarquês, Jens Madsen, disse que os investigadores acreditam que o atirador, que foi morto pela polícia, foi inspirado pelo radicalismo islâmico. O exército nigeriano indicou que uma localidade do estado de Borno, no nordeste do país, que foi ocupada no mês passado pelos rebeldes do Boko Haram, foi, entretanto, libertada. Uma fonte militar referiu que tiveram êxito as operações militares para eliminar os terroristas de Monguno e de outras comunidades. A mesma fonte indicou que a operação envolveu ataques aéreos que levaram à captura de um número de rebeldes, assim como de alimentos e outros suprimentos destinados aos guerrilheiros na localidade de Baga. O exército não indicou se a operação envolveu tropas do Níger, dos Camarões ou do Chad, três países que ajudam a Nigéria no combate ao grupo extremista islâmico. A União Europeia vai entregar ao Zimbábue cerca de 270 milhões de dólares, a primeira ajuda direta ao governo do presidente Robert Mugabe, desde que aquela instituição impôs em 2002 sanções económicas. A assistência divulgada hoje em Harare vai financiar cuidados de saúde, projetos governamentais de agricultura e boa governação durante os próximos 6 anos. Durante vários anos, a União Europeia tem financiado assistência ao Zimbábue através de outros grupos, devido a abusos documentados de corrupção e de violações dos direitos humanos por parte de entidades do governo de Mugabe e seus aliados. Após pressões das nações africanas, a União Europeia está a proceder gradualmente ao levantamento das restrições de viagem e de financiamento a algumas autoridades zimbabueanas, com exceção do presidente Robert Mugabe e da sua esposa Grace Mugabe. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Temos pela frente mais 30 minutos de emissão que serão apresentados pelo Paulo Oliveira. Fique connosco.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu nublado, temperatura de 7 graus negativos e a promessa de neve. Ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção, Elvin Sangano. A assistência técnica é de Andrade. Títulos das principais notícias: aviões egípcios e líbios bombardearam posições do Estado Islâmico no leste da Líbia. Na Ucrânia, o cessar-fogo parece à beira do colapso. A polícia dinamarquesa anunciou a detenção de 2 suspeitos. 16 de fevereiro de 2015, segunda-feira, dia do presidente dos Estados Unidos, estaremos com um trabalho sobre a crise económica em Angola. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Estúdios em Washington, a Voz da América a transmitir em português para a África, passagem para um trabalho sobre a crise económica em Angola.
Em pleno ano de crise económica anunciada e consentida por causa da baixa do preço do barril do petróleo no mercado internacional, os angolanos continuam a refletir sobre o seu futuro, com preocupações fundamentadas na falta de igualdade de oportunidades em quase todos os setores da vida ativa. Em Angola, 20% da população concentra 60% do rendimento nacional e cerca de 2/3 da população tem menos de $2 por dia para viver. O contexto atual do país, caracterizado por um rápido crescimento económico, por um lado, mas também por sinais visíveis de elevados índices de pobreza, a sociedade civil mostra-se preocupada em discutir o direito de igualdade no acesso a oportunidades, com base em um modelo de desenvolvimento inclusivo e centrado na pessoa humana. O objetivo é influenciar políticas públicas sobre melhor distribuição da riqueza nacional e a atenção às pessoas e comunidades mais carenciadas. Recentemente, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e o Instituto para a Cidadania organizaram a Semana Social Nacional, subordinada ao tema Igualdade de Oportunidades. O evento foi aberto a distintas personalidades que se prontificaram a escutar e a dar a mão a pessoas de todas as correntes sociais, promovendo assim um maior conhecimento mútuo e lançando bases para colaborações futuras. O Bispo Dom António Jaca, da Igreja Católica, considera não ser possível sermos todos iguais, mas defende a contribuição de todos para se reduzir as assimetrias que o país ainda enfrenta como desafio. Uma responsabilidade que, segundo o prelado católico, deve ser partilhada por todos.
Portanto, essa responsabilidade inclui também o fato de, se não estarmos capacitados para as atividades que nos forem incumbidas, pois termos a nobreza de deixarmos o lugar para outros. Portanto, a Igreja tem esta obrigação de contribuir para o bem-estar social. E aqui a doutrina social da Igreja tem ensinamentos importantes. Então, o tema presente é, sem dúvida, relevante e esperamos que, neste tempo de crise, esperamos seja passageira, essas desigualdades, essa oportunidade de igualdade, pois possam ser objeto também de reflexão. É contribuir para um debate nacional sobre a questão da igualdade de oportunidades em Angola. Chamar a atenção aos nossos participantes e a todos nós para que aproveitemos esta semana como um lugar justamente onde nós podemos contribuir positivamente para que a nossa sociedade seja mais igualitária. Evidentemente que não podemos ser todos iguais, mas podemos sim contribuir para diminuir as assimetrias, as desigualdades que existem e que são bem visíveis aqui na nossa terra. Portanto, aumentar a consciência social também. Portanto, não só das empresas, não só do Estado, mas também de cada um dos cidadãos.
E o sentimento de desigualdade parece estar cada vez mais enraizado na consciência dos angolanos. A docente universitária Alexandra Simeão confirma este pensamento e justifica com argumentos práticos sobre a realidade de um país que cresce todos os dias, mas apenas do ponto de vista material.
Estamos mal, infelizmente estamos mal, quer dizer, nós ainda temos uma grande percentagem da população que ainda não tem um país, o país ainda não é para todos verdadeiramente, é do ponto de vista formal, não é? Mas não é do ponto de vista material, e a igualdade de oportunidades pressupõe igualdade, portanto, de acesso às mesmas oportunidades à nascença, isso não acontece, portanto, nós ainda temos uma percentagem significativa da população que infelizmente não tem as mesmas oportunidades. Obviamente na vida futura não poderá estar em condições iguais para poder concorrer a uma vida com dignidade, com escolaridade, com um emprego credível que de facto seja compatível com o nível de vida. Portanto, esta questão da igualdade de oportunidades é extraordinariamente pertinente. E é um dos pressupostos da democracia. Aliás, a democracia assenta em três pilares. Aquela que veio da Revolução Francesa, não é? Idealizada por Montesquieu e Rousseau, assenta em três pilares, que é a igualdade, a fraternidade e a liberdade. Portanto, e sem igualdade, de facto, não se constroem sociedades democráticas. Há muitas políticas que já foram adotadas. Eu penso que o problema não está nas políticas, nem sempre está nas políticas. Eu penso que o problema muitas vezes está na capacidade de fiscalizar a todo momento a implementação dessas políticas, porque às vezes a ideia inicial até é boa, mas depois na implementação no terreno muitas vezes não corresponde àquilo que foi idealizado. O nosso país tem uma taxa de desperdício, do meu ponto de vista, naquilo que são recursos que são empregos em determinados programas, que deviam ser bons programas e que depois deviam obrigatoriamente favorecer e beneficiar a população, mas muitas vezes esses programas não têm a eficácia desejada, exatamente porque não são monitorizados, não há um estudo, de facto, sobre os resultados esperados, e isso faz toda a diferença. diferença. Agora, do ponto de vista da infância, sobretudo, porque é aqui que eu defendo que a igualdade de oportunidades deve acontecer. Portanto, nós devemos, à nascença, ter todos as mesmas oportunidades para que possamos, numa situação, portanto, em idade adulta, estarmos em condições de exercer uma cidadania consciente. Agora, se eu não vou à escola, se eu não sou uma criança, portanto, na infância convivo com situações de má nutrição. Toda a gente sabe que a má nutrição, por exemplo, inibe o coeficiente de inteligência, a capacidade, portanto, de aprendizagem. Portanto, uma criança que é afetada por um grau de pobreza extremo, é óbvio que ela nunca estará em condições para, na idade adulta, concorrer em igualdade de circunstâncias dos filhos das pessoas que eventualmente tiveram conforto na infância. Portanto, e estas assimetrias na infância, na adolescência, na idade adulta, igualdade de oportunidades ao nível do emprego, o acesso à escolaridade, a igualdade de oportunidades relativamente à liberdade de expressão, não é? Também não existe. A igualdade de oportunidades vê-se, portanto, pode ser aferida numa série de matérias, não é só em relação à educação, em relação à pobreza ou ao combate à pobreza, não é só em relação à saúde, mas é também em relação àquilo que são os direitos que constituem a minha esfera enquanto cidadã. A liberdade que eu tenho de existir justiça, de exigir justiça, a liberdade, portanto, a igualdade perante a lei em circunstâncias iguais. Portanto,
a falta de acesso aos principais serviços básicos é outra constatação que reflete o aprofundamento das desigualdades sociais entre os angolanos. O engenheiro agrónomo Fernando Pacheco afirma que o país dispõe de políticas públicas coerentes, mas questiona sua execução prática.
Eu não posso dizer que as políticas públicas que existem no nosso país hoje contribuam de forma decisiva para a igualdade de oportunidades. Aliás, a igualdade de oportunidades é algo que não pode ser visto como algo afastado dos condicionalismos que têm que acontecer ou que acontecem relativamente àquilo que nós podemos chamar o aproveitamento da oportunidade. Ou seja, nem toda a gente tem condições para aproveitar uma oportunidade do mesmo modo que outras pessoas. A partida, quem tem menos educação, quem tem menos saúde, quem vive mais para lá das pedras, como se costuma dizer, tem sempre, à partida, menos oportunidades do que aquelas pessoas que têm acesso à saúde, que têm acesso à educação, que têm acesso a um emprego ou a rendimentos satisfatórios, ou que vivam em centros, que no nosso caso são normalmente centros urbanos, que onde o acesso a essas oportunidades é mais fácil. Isto não quer dizer que as políticas públicas, de um modo geral, estejam erradas. O que eu digo é que elas, por estes condicionalismos, não contribuem para a promoção da igualdade, porque não tem em conta os pontos de partida, não tem em conta as condições em que as pessoas estão.
O bispo António Jaca defende, por outro lado, o bem-estar das minorias abastadas, mas que deve ser igualmente partilhado com as minorias desfavorecidas, algumas das quais em condições precárias.
Nós temos, cada um de nós, ter esta consciência de que devemos, para com o nosso irmão, ter alguma atenção. Nós não estamos no mundo sozinhos. Não estamos aqui só nós. Vivemos em sociedade. Portanto, o bem-estar do outro deve ser uma preocupação para cada um de nós. E quando nós vemos em nossas sociedades hoje, no mundo inteiro, não só a nossa, estou a recordar-me agora de uma visita recente aos Estados Unidos e passando por Los Angeles, vimos coisas espantosas. No meio de tanta beleza, de tanto crescimento, também ali, nas ruas, gente pobre, mendigos. Portanto, esse contraste chama sempre a atenção. Porque que o mundo cresce sempre essas desigualdades. E, portanto, nós podemos ser indiferentes àquilo que se passa à nossa volta, nem àquilo que realmente deve ser a nossa responsabilidade, para que todos tenham o necessário para viver e possam viver também de forma digna.
Para Alexandra Simeão, este assunto deve estar na agenda dos governos não só de Angola, porque representa hoje uma das principais falências da democracia no mundo.
Há um conjunto, de facto, de falências do ponto de vista da igualdade de oportunidades, não obstante, obviamente, em alguns setores terem sido dados passos qualitativos. Veja-se, por exemplo, o facto de, nestes anos todos, a luta titânica que foi feita, por exemplo, e foi possível acabar com a polio, que era um fator de desigualdade. Uma criança que apanha pólio à nascença vai ficar deficiente, obviamente vai ser uma criança se calhar mais triste, se calhar sem tantas oportunidades e inclusivamente até pode resultar em caso de morte. Portanto, já houve algum espaço. O que eu penso é que não são ainda totalizantes. Portanto, não, nós não olhamos ainda para a nossa sociedade com alegria, porque percebemos que ainda há cidadãos que não têm um país. Quando eu falo não têm um país, portanto, eles não são afetados por aquilo que são os direitos da cidadania. Não são. Não frequentam a escola, não têm condições para ir a um hospital, não são afetados por nenhum sistema de justiça, portanto, no caso deles se quererem defender, quando sofrem uma violação dos seus direitos. Portanto, é um tema atualmente pertinente em todo o mundo, não é só em Angola. Portanto, é um tema que eu acho que deve ser, nunca é um assunto acabado, é um tema que deve ser sempre, estar sempre na agenda dos governos e das políticas sociais, porque de facto, sem igualdade de oportunidades, nós não teremos nem conseguiremos alicerçar democracia em parte nenhuma do mundo. E esta também é uma das falências da democracia a nível mundial, porque não pode haver solidariedade entre pessoas desiguais, não é? As pessoas que menos têm, de facto, são aquelas que continuadamente, portanto, menos possibilidades de têm de resolver portanto, os seus problemas, não é?
Finalmente, o engenheiro Fernando Pacheco é de opinião que as políticas públicas em Angola devem refletir o ideal de diminuição da desigualdade.
Digamos que nós temos que refazer muito do que está feito. Para dar dois ou três exemplos, vejamos o caso da habitação. Foi lançado o projeto de construção de 1 milhão de casas, todos sabemos que estamos muito longe disso, isso não é um problema. O problema é o modo como essa política está a ser implementada, porque era legítimo pensar que, quando se fala da construção de 1 milhão de casas, está-se a criar uma oportunidade para desenvolvermos a nossa indústria de materiais de construção. Ora, o modo como estão a ser construídas as chamadas centralidades mostra que essas construções, portanto, esse modelo de construção, esse modelo de residência, esse modelo de casa, faz recurso fundamentalmente a materiais importados. Logo, não está a permitir o desenvolvimento da nossa indústria de materiais de construção, não está a contribuir para a geração de riqueza e, mais grave, não está a contribuir para a criação de emprego. Este é um exemplo concreto, para não falar dos exemplos que normalmente eu dou relativamente à agricultura, que é o setor ao qual profissionalmente estou ligado, que claramente é um setor que tem sido prejudicado por uma política que privilegia mais a grande agricultura, que gera pouco emprego, e infelizmente também está a gerar pouca riqueza, em detrimento da pequena agricultura, da agricultura familiar. Essa sim gera emprego, gera ocupação e permite a alimentação de uma forma direta, sem intermediários, de acordo com os dados do censo, de mais de 40% da nossa população. Então, estes são apenas dois exemplos que mostram que pode haver boas intenções, mas depois, quando passamos à prática, as políticas públicas não correspondem ao ideal de procura, ou pelo menos de diminuição da desigualdade, pois sabemos que a igualdade é uma utopia, não é possível pensarmos numa igualdade absoluta, e claramente que não está a contribuir para aquilo que é o grande slogan político destes anos que estamos a viver, que é crescer mais para distribuir melhor.
Fernando Pacheco, Alexandra Simeão e o Bispo Dom António Jaca foram os convidados desta edição. Do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
13:20:30 aqui na cidade de Washington, nesta segunda-feira, o dia 16 de fevereiro de 2015. Passagem para a música, Sekine, B-Square. B-Square. Shaking, nini, nini, nini. Oh, yeah, shaking, na, na, na. passagem para um resumo de notícias desta segunda-feira, 16 de fevereiro de 2015. Começamos referindo que aviões egípcios e líbios bombardearam posições do Estado Islâmico no leste da Líbia, isto como represália pelo massacre de 21 cristãos coptas egípcios. Os ataques aéreos atingiram acuartelamentos e paióis de militantes da cidade de Darna, poucas horas depois do Estado Islâmico ter publicado na internet imagens da degolação dos egípcios que se encontravam reféns na Líbia. O presidente egípcio El-Sisi prometeu, entretanto, num discurso transmitido pela televisão, que responderia aos assassinatos, considerando-os como um horrendo ato de terrorismo. Na Ucrânia, o cessar-fogo que entrou em vigor parece à beira do colapso, depois das forças governamentais e rebeldes pró-russos terem trocado fogo de artilharia em Debaltseve, a encruzilhada ferroviária, onde os rebeldes mantêm cercadas forças do governo. Os separatistas indicam que permitem a saída das forças do governo, mas apenas se estas depuserem as armas. O porta-voz do governo ucraniano afirma que a proposta tinha sido rejeitada, visto que nos termos do acordo de cessar-fogo a cidade encontra-se em território ucraniano. Entretanto, a chanceler alemã Angela Merkel apelava que as tréguas sejam observadas, mas reconheceu a fragilidade da situação em Debaltseve. A polícia dinamarquesa anunciou a detenção de dois homens suspeitos de ajudar o jovem de 22 anos, que matou duas pessoas e feriu cinco em dois tiroteios separados em Copenhaga no passado sábado. As autoridades acusam suspeitos de apoiar o jovem na preparação dos ataques, mas não deram mais detalhes. A primeira-ministra dinamarquesa Thorning Schmidt classificou os dois tiroteios de atos cínicos de terror contra a Dinamarca. O chefe do Serviço de Inteligência da Dinamarca, Madsen, disse que os investigadores acreditam que o atirador, que foi morto pela polícia, foi inspirado pelo radicalismo islâmico. O exército nigeriano indicou que uma localidade do estado de Borno, que foi ocupada mês passado por rebeldes do Boko Haram, foi libertada. A fonte militar referiu que tiveram êxito as operações para eliminar terroristas de Mungunu e outras comunidades. A mesma fonte indicou que a operação envolveu ataques aéreos que levaram à captura de um número de rebeldes, bem como de alimentos e suprimentos destinados aos guerrilheiros na localidade de Baga. O exército não indicou se a operação envolveu tropas do Níger, dos Camarões e do Chad, países que ajudam a Nigéria no combate ao grupo extremista islâmico.
Sexo Editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Hoje, dia 16 de fevereiro, é o dia dos presidentes aqui nos Estados Unidos, quando os americanos param para honrar os seus líderes nacionais, começando com o primeiro presidente, George Washington. Na altura da sua morte, em 1799, o dia de aniversário 22 de fevereiro foi assinalado. Tornou-se um feriado nacional em 1885. Com o passar do tempo, os americanos começaram a prestar homenagem a um outro grande dirigente, Abraham Lincoln, cujo dia de aniversário é 12 de fevereiro, fica próximo do de Washington. O reconhecimento oficial dos dois teve início em 1971, com o dia honrando anualmente todos os presidentes na terceira segunda-feira do mês de fevereiro. Washington tornou-se famoso por dirigir os americanos à vitória na guerra para a independência da Inglaterra. A sua popularidade era tal, poderia ter-se feito rei se assim o tivesse desejado. Alguns oficiais do seu exército, impacientes com o processo democrático, insistiram para que o que fizesse. Retirem tais pensamentos das suas mentes, afirmou Washington, divulgando uma reprimenda contra aqueles que fizeram a sua gestão. Ordenou a dissolução do exército, demitiu-se da comissão como comandante-chefe e regressou à vida privada. Nessa altura, a América era uma confederação de 13 estados. Nos seis anos seguintes, os americanos debateram-se para construir um governo federal eficaz, um que desse poderes importantes aos estados. Muitos americanos desconfiaram da ideia de um governo central e receiam abuso do poder por parte das autoridades federais, especialmente do presidente. Naquele momento crítico, Washington era a pessoa que a maioria dos americanos desejava confiar. Ele não se opôs à escolha para ser o primeiro presidente da nação. Quando tomou posse, os Estados Unidos tinham uma Constituição, mas o governo ainda não estava organizado. Quando se demitiu, os Estados Unidos eram reconhecidos pelas maiores potências mundiais. Washington colocou a nação numa base sólida financeira e criou um sector militar eficaz para proteger as fronteiras da América. Na França revolucionária, os ideais democráticos deram lugar à convulsão, ao terror e à repressão. Mas nos Estados Unidos, sob a liderança de Washington, a revolução produziu um governo estável, democrático e legal. Ao sair voluntariamente da presidência, após dois mandatos de 4 anos, estabeleceu um precedente importante para todos os futuros presidentes. Presidiu igualmente à transferência pacífica do poder de um dirigente eleito para outro, um princípio vital para a democracia e um exemplo para todos os povos do mundo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão desta segunda-feira, 16 de fevereiro de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos de todos. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.